texto. Foi uma distração distraída. Bom, peço desculpa, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu atraso, mas confesso que me distraí. Não tenho outra desculpa, a não ser esta, distraí-me. Bom, nós temos como boa ordem do dia estas iniciativas legislativas, tal como tínhamos acordado, havia o projeto de lei do PS, o 346, o 399 do PSD e do CDS. Há um texto de substituição que foi distribuído. Faltou o PSD. PSD. Tem alguma coisa a acrescentar, ou, colegas? Peço desculpa. Sim, mas parece que faltou. É um minuto, é? Sim. Tem razão, mas. Sim, mas aos jogos, não se metem. Ok. Então, é um minuto, é? Pedem um minuto. PSD pede-me um minuto. PSD pede-me um minuto, é? Ok, então vá, vamos à distribuição. Projeto de lei 454 do, CDS, do PSD e do CDS-PP, transição das freguesias no âmbito da reorganização administrativa operada pelas leis 56/2012 de 8 de novembro e 11A/2013 de 28 de janeiro. Portanto, isto é o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Isto está agendado para plenário dia... Para dia 25.
Tem que ser apresentado para a semana.
Para a semana que dia é? Terça-feira. PS, cabe ao PS. Tem de fazer o relatório. Até dia 22.
Terça-feira.
Não, mas está agendado para 25 em plenário. 25 em plenário. Isto é necessário por causa do funcionamento das freguesias, não é?
PS indica.
Hã? Ok. Bom, cabe ao Partido Socialista, agradecer pelo Sr. Deputado Fede Farmal, se fizesse o favor de me indicar quem é o relator. Depois, temos o projeto 456 do Partido Ecologista Os Verdes, e, que aplica uma moratória à exploração do gás de xisto. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, portanto, agradecia que o PSD me indicasse. Então, podem indicar até ao final do dia, até porque isto não está agendado. Depois a seguir temos uma proposta, é a proposta de lei 177 e 78, isto é orçamento e grandes opções do plano, são os golpes e o orçamento, e o relator cabe ao PSD, mas faço um apelo ao PSD, é que isto tem de ser enviado à COFAP até 25/10. Portanto, também tenho de agendar isto até dia 22, não é? Diga.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto visa uma alteração à Lei 54 de 2005, de 15 de novembro. Como todos sabem, tem um problema que o regime nela contido tem o prazo de 1 de janeiro de 2014 como prazo limite para a apresentação de ações judiciais de reconhecimento de propriedade relativamente ao seu objeto. O regime não tem sido pacífico, essas ações de reconhecimento de propriedade também não têm obtido os resultados que eventualmente, digo eu, eram supostos na altura da sua elaboração e, nesse sentido, entendeu-se que eventualmente se deveria melhorar esse regime. Acontece que somos confrontados com a iminência do prazo e, portanto, numa tentativa de conciliar os interesses públicos e os interesses privados presentes, nós sugerimos que o prazo de interposição dessas ações seja estendido até 1 de julho de 2014, mantendo-se, portanto, num prazo dentro da mesma sessão legislativa, e dentro desse mesmo prazo nós procedamos à revisão do regime da Lei número 54/2005, no sentido de aclarar alguns problemas que têm suscitado diversas dúvidas na comunidade jurídica e não só. E, portanto, a lei tem dois artigos, é simples. Aqui no artigo 2º, depois, mais tarde, eu gostaria de, se o Sr. Presidente me permitir, mais tarde, de também arbitrar aqui uma outra sugestão. Mas o objetivo desta iniciativa é apenas este que eu referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste processo, o Partido Socialista entendia que o regime se devia manter e o que era necessário era ajustar os mecanismos de aplicação e de prova e dar mais tempo aos proprietários para fazerem prova de titularidade dos seus terrenos no regime hídrico. Por isso mesmo apresentámos um projeto de resolução cujo grande objetivo era, acima de tudo, que o Estado melhorasse os mecanismos de acesso aos proprietários, dando melhor informação e criando todo o enquadramento que era necessário, regulamentando a lei. E, por outro lado, apresentámos uma proposta de adiamento de 2 anos deste regime, portanto, para fazer prova. A maioria apresentou-nos uma proposta no sentido de rever a lei. Portanto, entende que é necessário rever a lei, é necessário melhorar a lei, é necessário melhorar todos os mecanismos de aplicação. No espírito de colaboração que tivemos neste processo, entendemos subscrever a proposta que a maioria nos apresentou. Naturalmente, aguardando agora que até 1 de julho, que é o prazo que a maioria entende, o prazo necessário para nos apresentar uma proposta de alteração a esta lei, que até 1 de julho isso venha a acontecer e, portanto, o nosso espírito é o espírito construtivo de sempre, porque sentimos que há aqui uma dificuldade, de facto este é um regime complicado, não é pacífico, mas, naturalmente, procuraremos sempre salvaguardar também aqui o interesse público e compatibilizar o interesse público com os interesses, com os vários interesses nesta matéria. Queria também deixar uma nota final dizendo que aguardamos a proposta que certamente surgirá por parte da maioria para trabalharmos em conjunto e num prazo razoável, caso isso não venha a acontecer, o Partido Socialista entende que deve voltar a apresentar uma proposta de prorrogação do prazo relativamente a este regime. Obrigado.
Colegas, sim. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos. Este tem sido um processo um pouco complexo, esta questão do domínio público hídrico e o reconhecimento da propriedade, que tem causado alguma perturbação numa faixa da população que tem diretamente interesse nesta matéria. Nós recebemos várias pessoas, representantes, que têm tido dificuldade em aplicar a lei tal e qual como ela está. Como sabem, fizemos uma primeira proposta, o Partido Socialista também, e agora entendeu-se por bem chegarmos aqui a um consenso com o compromisso de clarificar esta lei no sentido do reconhecimento da propriedade. Parece-nos que há casos em que, eventualmente, nós devíamos evoluir no sentido que o reconhecimento da propriedade possa ser feito em alguns casos específicos e bem clarificados pela via administrativa e não só apenas pela via judicial, e a dificuldade estará, julgo eu, do ponto de vista jurídico, de montar essa lei. Vamos contar com toda a certeza com os conhecimentos de quer de deputados, quer de outros que nos possam também dar esse contributo. Quanto à questão da maioria apresentar uma proposta, aquilo que aqui diz é que nós nos propusemos até 1 de julho de 2014 apresentar essa proposta. E, muito sinceramente, eu não articulei essa questão diretamente com o PSD, mas julgo que seria de todo o interesse também, de alguma forma, solicitar ao Partido Socialista que fizesse parte também em todo este processo, porque este texto que agora aqui apresentamos é um texto comum, e se nós nos comprometemos a apresentar uma proposta até julho de 2014, somos nós e o Partido Socialista, porque também subscreve exatamente esta proposta. E por isso o desafio, julgo que na boa cooperação parlamentar, é que nós devíamos procurar, se for possível, e se não for, paciência, mas pelo menos numa fase inicial acho que devíamos procurar um entendimento destes três partidos que subscrevem esta proposta para apresentarmos uma proposta que depois seja completamente clara e que não vá trazer aquilo que nós achamos que esta proposta pode trazer, a proposta que está ou a lei que está em vigor, eventuais interpretações díspares em tribunais distintos. E por isso, no sentido dessa cooperação, também gostaríamos de lançar o desafio a que o Partido Socialista, de alguma forma, também fizesse parte deste processo, porque todos poderemos fazer uma lei que seja melhor e que sirva não só os interesses, o interesse público, que essa é uma primeira obrigação que temos, mas também de sermos justos numa lei que também não penaliza aquilo que são os interesses privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa, CDS-PP. Mais alguém quer usar da palavra? Então, dava a palavra novamente ao deputado Carlos Abreu Amorim, que disse que gostaria de evoluir um pouco sobre, elaborar um pouco sobre aqui.
Sobre o artigo 2º, Sr. Presidente, cuja redação deixa alguma coisa a desejar, reconheço, e, portanto, sem alterar minimamente o significado desse mesmo artigo, o sentido e o alcance desse mesmo artigo, propor uma outra redação que seja mais clara, se, obviamente, o PS e o CDS estiverem de acordo. Mas sem alterar minimamente, até uma questão de técnica legislativa e nada mais do que isso.
Apresenta agora?
Sim.
Então, tenha a bondade.
Portanto, o artigo 2º desta proposta de texto de substituição tem uma data, que é a data de 1 de julho, e depois, em relação a essa data, uma nova revisão, da qual constará o regime jurídico que define os requisitos e prazos necessários para a obtenção do reconhecimento. Eu poria, se estivessem de acordo, diria, a lei número 54/2005, de 15 de novembro, deverá ser revista até 1 de julho de 2014, definindo-se os requisitos e prazos necessários para, e continuaria assim.
É uma questão técnica legislativa, só.
Sim. Não sei se sentem confortáveis, pergunto. O sentido e o alcance é exatamente o mesmo.
Sim, porque o artigo anterior mantém-se, portanto, sim, o prazo, sim, em que é prorrogado, mantém-se. Ao fim desse prazo, se não houver lei, mantém-se a anterior.
Exatamente.
Ok, portanto é só aqui uma questão técnica de redigir o primeiro parágrafo, não parece mal. Pedro, Pedro, Miguel Freitas, não me parece mal a redação.
A proposta não nos parece mal. Ontem, aliás, quando conversávamos sobre isso, a questão é, uma coisa é deverá ser, outra coisa é revista. Portanto, sim, então, nós achamos que fazer sentido
não, mas
dizer a lei é revista. Portanto,
sim, mas até em termos de técnica legislativa, em termos de técnica legislativa não se usa futuro, portanto, até se usa o presente, portanto até pode ser essa, não é?
Sim, sim.
Até tal tal a lei, se, ou a lei tal tal, bom, tem de se encontrar aqui.
O futuro aqui é um bocado incontornável.
Incontornável, é? É. Mas está bem, não parece que não há nenhum... Então pões a lei 54, será revista até 1 de julho.
Deverá ser, talvez. Deverá ser. Será. Deverá ser.
Se não for, é que se não for, mantém-se a lei.
Mantém-se a lei 2054-2005, se há dúvida. Não é?
É verdade. Ok. Bom, mais algum pronunciamento sobre esta matéria? Então vou pôr à votação. Não é? Tenho que pôr à votação. Não é? Esta última alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Do PCP e do Bloco de Esquerda e aprovada por maioria dos três partidos subscritores com esta nova redação. E o resto também tenho de pôr. Sim, com a retirada. Também tenho de pôr os outros à votação ou não? Tenho. Foi tudo votado. Ok, então considerei que custou da votação. O que é que eu tenho mais? Mais nada. Muito bem, então está terminada a reunião. Prometerei para a Presidência.
Até
1 de janeiro, agora passa até 1 de julho.
Sim, mas se não fizeres a alteração, mantém-se a primeira. Mantém-se a primeira.
Não, os quem entregar ações entre janeiro e julho estão cobertas, porque isto vai ser uma lei. Em relação ao prazo, a única coisa que se mantém a primeira é em relação a não haver qualquer novidade, não haver revisão. Estás a perceber?
Gostava de saber se posso ficar com o texto final.
Sim, deixa só ver que olha que está assim. Está a caneta, mas dou-lhe já, se quiser. Dê-me um e-mail e eu mando-lhe já isso.
Manda-me já, tem onde apontar?
Tenho, diga.
J. Fernandes. @lusa.pt
Lusa.pt
Fernandes.
Ok. Mande mal, tenha isso, está bem?
Ok, isso é quando? Eu precisava de escrever.
É hoje tarde. É já. Eu até peço aqui ao Machado. Como é que vai ficar? É a lei número 54.
parece que estão quase criadas as condições para a nossa reunião. Bom, eu não sei como é que os senhores deputados pretendem, nós não temos muito tempo, nós eventualmente, a reunião hoje era para nós, caso necessário, pudéssemos ainda fazer uma reunião antes da reunião da comissão da próxima semana. E, portanto, enfim, se hoje não houver condições para fecharmos este assunto, quanto mais não fosse, mais uma vez, se calhar meia hora antes da reunião de terça-feira, enfim, veremos. Bom, senhores deputados, não sei se pretendem, eventualmente, só fazer uma breve referência à razão de ser de cada uma das propostas e as diferenças que contém entre elas. Senhora deputada, faça favor.
Senhora, numa tentativa de facilitar os nossos trabalhos, acho que não é preciso isto, e de agilizar... Eu, da leitura que fiz dos vários projetos de resolução, ou seja, o PCP, o PS e o Bloco de Esquerda, propomos a prorrogação do prazo e definimos esse prazo. Eu penso que o projeto que tem um bocadinho mais diferente é o do PSD e do CDS, que retira o prazo para a conclusão do processo de reconversão. Eu acho que, antes da gente entrar no de qual é que é o prazo, eu acho que podíamos ir por dois passos. Um primeiro era... há prazo ou não há prazo para o processo de reconversão? E acho que a questão aqui que perguntava só PSD e CDS estão disponíveis ou não para podermos estabelecer um prazo. Havendo acordo em relação a esse prazo, acho que depois será mais fácil consensualizarmos qual é que será. Há diferenças entre o PS, o PCP e o Bloco, mas acho que isso aí depois poderíamos ver depois qual é que seria então esse prazo. Mas eu acho que a questão que mais diverge do conjunto dos projetos é essa solução apresentada pelo PSD, e eu coloco a questão desta forma, porque atendendo que há três num sentido e há um no outro, e avanço já desta forma, a nós parece-nos positivo que haja um prazo. O senhor deputado pode colocar a questão, mas garante que o prazo, independentemente de qual ele venha a ser, que o processo vai ficar cumprido? Não lhe posso dizer que o garantimos, mas acho que ainda assim, entre o podermos prorrogar novamente o prazo e o não haver prazo, na nossa perspectiva, é preferível. É preferível porquê? Porque o não haver prazo nenhum para a conclusão pode levar a uma situação de que, ou seja, que as coisas podem ainda correr mais no tempo, defraudando até as expectativas das pessoas, porque eu penso que quem está numa situação destas quer ver o seu problema resolvido. E o podermos não ter um prazo, podemos estar a dar um sinal de que isto fica eternamente. Estou um bocado a exagerar, a caricaturar a situação, mas pode ficar sem a sua resolução, sem ter um fim à vista. E eu penso que as pessoas querem um fim à vista. Pronto, eu fazia esta sugestão desta forma, primeiro assentarmos se vamos por uma solução de prazo ou não, e depois avançarmos para a frente, havendo se, pronto, tendo em conta esta posição, esta é a nossa posição, se houver acordo então para o prazo, podíamos então depois caminhar para outro sentido. É porque se não tivermos de acordo com esta questão de prazo, temos esta disponibilidade para consensualizar, mas a nós parece-nos bem que houvesse um prazo específico.
Oh, senhor deputado, não, parece-me que sim, parece-me que foi naturalmente, foi útil, e por isso é que eu tinha começado por sugerir que eventualmente os argumentos que subjacentes a cada uma das propostas pudessem ser aqui expostos. E, de facto, faz sentido que, sobretudo do ponto de vista do CDS e do PSD, que apresentam uma proposta, digamos que mais diferente, pudesse haver esse esclarecimento. E, portanto, se me permite, naturalmente com o complemento depois dos meus colegas, nossos colegas do CDS-PP, que subscrevem connosco a proposta, procurar justificar a razão de ser desta alteração mais profunda na lei. Bom, a lei tem quase 15 anos, as auges, na verdade, têm, enfim, umas mais tempo que outras, mas, enfim, o boom das auges deste tipo de realidade urbana tem à volta de 40 anos. E, Sr. Deputado, a questão que nós colocámos quando refletimos sobre esta matéria foi se seria, perdoa-me agora a expressão, peço que não seja mal entendida, e se a for eu procurei utilizar outra, mas Eu acho que não é, no limite, sério na nossa relação com os cidadãos e com as autarquias, no caso, estarmos aqui a colocar um outro prazo com a certeza quase absoluta que de duas uma, ou colocamos um prazo suficientemente dilatado e dizemos, bom, há aqui um tempo tão largo que achamos que as questões, entretanto, podem ser resolvidas. Ou então, se mantemos prazos relativamente curtos, eu não quero colocar a responsabilidade sobre ninguém em particular, mas o histórico deste processo leva-nos a nós a concluir que, com toda a probabilidade, a Assembleia da República daqui a algum tempo voltará a estar a fazer uma alteração no sentido de dar mais tempo para que os processos corram. Ora, eu acho que há aqui também uma responsabilidade que não pode ser só do legislador, tem que ser das pessoas envolvidas, são os particulares e são muito também as autarquias, no sentido de concretizarem estes processos, de concluírem, que estes processos possam desenvolver. E, portanto, eu acho que estarmos aqui a colocar um prazo, provavelmente irrealista, e, sobretudo, desligado daquilo que tem sido histórico, eu acho que não abona muito em favor da nossa credibilidade enquanto legisladores. O pressuposto da retirada do prazo que nós aqui fazemos, embora mantendo aqui um prazo, que é o prazo que diz respeito a um ato puramente administrativo das autarquias, que é concretizarem a modalidade da reconversão, que é, como saberão, através de plano de pormenor ou de loteamento. E, portanto, essa ação, que é... Essa há poucos argumentos para poder escorregar mais no tempo. Todos os outros processos, o histórico leva-nos a crer que haverá sempre pretextos para poder ultrapassar um prazo que nós venhamos a fixar. E, portanto, a ideia é, com esta retirada do prazo, colocar nas mãos das autarquias e das pessoas, dos envolvidos em geral, a responsabilidade deles próprios, sem prazo, mas eles são os principais interessados em resolver os problemas. Se alguns dos senhores deputados me disserem, bom, mas colocamos aqui um prazo e isso vai ajudar as pessoas na resolução, eu acho que não vai ajudar. O histórico leva a crer que não vai ajudar coisa nenhuma. Portanto, eu acho que mais vale ser realista, retirar um prazo, colocar a responsabilidade, desde logo política, também nas autarquias, que têm a obrigação de resolver estes problemas, porque os instrumentos estão criados. E, portanto, o sentido é esse, senhora deputada. Eu acho que não estarmos aqui a contribuir para que daqui a algum tempo os colegas que vierem aqui poderem fazer mais uma alteração, eu acho que não vejo que a ação do Parlamento deve ser um bocadinho mais do que esta. Daí a razão de ser de retirarmos o prazo. E dificilmente, enfim, naturalmente o CDS falará em nome próprio, mas a razão de ser é esta, e eu vejo difícil que nós tenhamos novamente um prazo, a não ser que seja um prazo mais 10 anos, e quer dizer, pôr mais 10 anos ou não pôr prazo, eu acho que é mais sério, mais frontal, de facto, não pôr prazo. Muito bem. Senhora... Oh, Sr. Deputado, eu, nestas circunstâncias, dado que o projeto de lei é conjunto do CDS e do PSD, eu não quero fazer uma afirmação categórica, porque é conjunta. Agora, enfim, não vejo fácil, mas é uma questão de nós podermos voltar a conversar sobre o assunto. Mas eu, pessoalmente, vejo difícil nós recuarmos, porque esta é, do nosso ponto de vista, de facto, a grande alteração. É assumirmos aqui uma postura diferente do Parlamento, caso isto venha a ser naturalmente aprovado. Senhor Deputado.
Boa tarde a todos. Essa reflexão que acabou de fazer em voz alta, eu penso que todos nós acabamos por fazer, nós também no Partido Socialista a fizemos. Bom, e que era a colocação de prazo, e eu acompanho exatamente aquilo que disse, porque a falta de credibilidade da própria lei é conseguida assim, ou seja, os prazos vão-se escutando, o legislador vai alargando os prazos e, portanto, a credibilidade é, no fim, ao fim e ao cabo, nenhuma, e os responsáveis por tratar do assunto sabem que, perante uma ligeira pressão, terão sempre mais tempo. Portanto, desse ponto de vista, justifica-se, como é evidente, as referências que acabou de fazer. Bom, mas também a experiência nos diz que, tendo prazo, ele é permanentemente, desculpem-me o termo, violado e, portanto, não concretizado e adia sistematicamente. A questão também põe-se, não tendo prazo, também não há, exatamente, ou seja, se antes ainda tinha a pressão do prazo, agora não tenho pressão rigorosamente nenhuma. Ad eterno, dir-me-á, e disse com toda a razão, e eu concordo isso, bom, mas isto é colocar os autarcas, as câmaras têm uma responsabilidade aqui acrescida, não sei se terão, porque a responsabilidade máxima era ter um prazo e não concretizar. Agora, o que é que neste... Mas eu concordo com esta reflexão, ou seja, nós revimos completamente, quer numa quer noutra reflexão, porque ela foi feita. Daí que tenha surgido esta proposta, que eu diria que está num caminho entre uma coisa e outra. E eu fiquei achado estranho que nós, ao retirarmos sem votação o projeto de lei, alteração, também tirássemos o projeto de resolução. Mas porque isto tinha um sentido, uma coisa não estava dissociada da outra. O que é que nós pensámos? E na leitura do projeto de resolução isso está explícito e também nos considerandos, a exposição de motivos de alguma maneira, no projeto de lei. Era dar um prazo, daí que ele seja diferente, quer do Bloco, quer de... Num deles, há um outro que é igual. Quer do PC, sim. Portanto, damos um prazo um pouco menor, com o pressuposto de que, e aí entra o projeto de resolução, é feito um apuramento objetivo e concreto, porque não está feito, do que é que hoje se passa com os auges. E perceber uma coisa, se este arrastar de situações... É apenas porque os prazos não são suficientemente capazes para que a complexidade dos processos possa se encaixar neles, ou há um conjunto de entorces que se foi detectando e que a lei não espelha. Faço-me entender, portanto, daí um prazo que não seria o prazo definitivo, seria um prazo para manter, eu diria quase que a situação, ou seja, quem quiser, entretanto, continuar a avançar, avança. Far-se-ia, nesse tempo, o tal estudo sobre as situações atuais, que são as duas propostas do projeto de resolução, e no final, se a minha memória não me atraiçoa, de 2014, perdão, para o final do próximo ano, era suposto haver esse documento que permitiria que em 2015, ou seja, no decorrer deste mandato autárquico, e apesar de tudo, provavelmente ainda desta sessão legislativa, se, pois, isso agora já são outros 500, que se pudesse então mexer na lei, não só em termos de prazos, porque eu acho que nós estamos a ser muito redutores na análise disso, mas eventualmente noutras condições que a lei espelha, mas que estão afastadas da realidade. Portanto, eu acho que esta proposta, depois da reflexão que foi aqui feita pelo PCI, que outros que ainda não falaram, provavelmente a fizeram, e pelo PSD, e que nós também a fizemos, resultou nesta tentativa de encontrar um tempo. Este tempo não é o tempo definitivo, é assumido assim, não é o tempo definitivo, é o tempo para que se perceba o que é que se está a passar de facto no terreno e depois espelhar para além uma realidade objetiva que facilite, obviamente, não seja excessivamente facilitadora no sentido de laxismo, mas facilitadora da resolução dos problemas dentro daquilo que são as exigências que não podemos prescindir, como é óbvio, e então aí sim, um prazo que fosse aceitável, mesmo que fosse lato, mas que fosse aceitável. Um apelo a que possam, porque nós pusemos essa hipótese de fazer exatamente o que o PSD e o CDS fez. Chegámos a começar, mas achámos que, bom, fazendo isto, se sobre prazos não correspondem, assim então é que isto nunca mais tem solução, mas enfim... Vamos tentar arranjar aqui um consenso sobre isto, acho eu.
Muito obrigado. E, efetivamente, isto é uma reflexão que nós estamos dispostos e disponíveis a fazê-la. Quando se entendeu revogar o prazo, é exatamente pelo historial que todo este processo tem. Pelos vistos, também chegaram a pensar nisso. E a revogação do prazo não põe em causa sequer os processos de reconversão. Esse problema não existe. Também não apaga aquilo que é necessidade do título e da própria Constituição da Comissão que, para estes efeitos. Nós temos aqui várias propostas, até elas entre si têm prazos diferentes. O Partido Socialista apresenta 2015, o PCP 2016, o Bloco 2017. Nós colocamos esta questão sem prazo, revogamos, entendíamos, e como até ver, e essa é a nossa convicção, que isto, ao não pôr em causa os processos de reconversão e aquilo que tem sido o historial de todas estas auges, que esta seria a melhor solução. No entanto, posta agora esta hipótese em cima da mesa, eu julgo que precisaríamos de voltar, sinceramente, a conversar sobre o assunto para refletirmos um bocadinho mais sobre isso e depois transmitiríamos uma posição definida e definitiva em relação a este processo, que pode ser a mesma ou não, depois também de perceber e contextualizar melhor esta hipótese de colocar prazo ou não. Pareceu-nos também que esta seria a melhor solução, revogar o prazo, mas admitimos fazer uma segunda reflexão e depois transmitir aos restantes grupos parlamentares.
Agradecendo o seu convite, Sr. Presidente, e é breve. Eu creio que, podendo haver interpretações diferentes do que seja o termo prazo, deve existir um, porque a ideia de que indefinidamente alguém nos poderes públicos tratará do problema parece-me ser sancionar uma situação que não tem resolução. Nós, pela nossa parte, acompanhamos a sugestão da existência de prazos. Tentámos seguir aquilo que nos pareceu a vontade mais direta dos autarcas, mas eu creio que devem existir prazos e, portanto, era nessa circunstância. Porque o resto é uma espécie de zona sem limite, não é? Portanto, fica ainda pior. Mesmo correndo o risco, e nós aceitamos que isso é real, de que ele venha a ser incumprido. Mas o incumprimento do prazo não significa que os poderes públicos se dimitam de tentar meter essas balizas. Eu creio que é genericamente esta a nossa posição, mas estamos abertos à discussão e ao encontrar coisas que sejam consensuais. Aqui, sobretudo, era preciso realmente um esforço para conseguirmos algumas coisas que fossem mesmo consensuais.
Muito breve. Até a situação que nós estamos a falar, não é? Basicamente construção ilegal, num determinado período, não vale a pena a gente agora aqui evocar as razões, elas são várias, mas a perspectiva que temos é que neste processo, ou seja, que o processo de reconversão se conclua para deixarmos ter estas áreas no nosso país. O objetivo da lei é esta. É? E se calhar poderemos dizer isto já devia estar concluído, até podemos chegar a esta conclusão. Ou seja, eu compreendo os argumentos que foram aduzidos por todos, mas eu penso que deve estar em cima da mesa, não é, esta perspectiva de que este é um processo que tem que terminar. Não pode ser um processo que seja agora para continuar 10, 15, 20, não sei quanto tempo é que vai levar até terminar. Também não vamos aqui pôr-nos a adivinhar o que é que leva. Eu parece-me sensato, eu não tive a oportunidade de dizer, mas recordo do projeto de resolução do Partido Socialista, não está aqui neste conjunto de questões de consensualização, mas acho que faz sentido. Acho que não, sim, mas acho que faz sentido de facto fazer o levantamento. O que é que está a criar obstáculos para o avanço deste processo? Acho que faz sentido. E por isso, desta forma, obviamente estamos disponíveis e estou de acordo com esta sugestão que também foi feita pelo deputado Altino Bessa, ou seja, da possibilidade de nós não fecharmos ainda hoje, de haver a possibilidade de termos uma nova reunião e, de facto, cada um de nós poder também refletir, mas eu reitero esta posição. Entre ponderando os vários argumentos, ou seja, ponderando, tendo em conta a situação, porque acho que a análise da situação do que fazemos, embora é semelhante, sem ir aos porque é que chegámos aqui, mas a verdade é que o processo tem-se prolongado no tempo, os prazos não têm sido cumpridos, também fazemos essa análise. Agora, entre o não haver e o haver, parece-nos que ainda assim é preferível haver. E haver, por aquilo também já foi aqui dito, né? Ou seja, há uma perspectiva de finalização. Podemos chegar, eu não sei se depois o prazo, como disse, o prazo que nós colocamos no nosso projeto, estamos plenamente disponíveis, havendo esse acordo, para podermos encontrar uma outra data, plenamente disponíveis para isso. Mas acho que entre não haver e o haver é preferível, ponderando os vários argumentos, parece-nos que é preferível haver. Dá uma perspectiva, dá um horizonte. O horizonte pode não vir a ser cumprido, é verdade, nós não estamos aqui a dizer que vai ser, não, agora dizemos aqui há 10 anos e temos a certeza que nos 10 anos vai ser assegurado, não podemos fazer, não podemos afirmar isto, mas o não haver acho que nos traz aqui mais preocupações com a possibilidade de facto do processo então ainda se prolongar e adiar muito mais no tempo. Pronto, era isto. Queria dizer, porque penso que a reconversão das áreas é uma coisa que tem que ter um fim. Tem que ter um fim um dia. Ou seja, a perspectiva é esta, então vamos trabalhar nesta perspectiva.
Muito obrigado. Sr. Deputada, ainda antes de lhe dar a palavra, se me permite, só muito brevemente, fez uma referência ao projeto de resolução e eu, relativamente ao projeto de resolução, tenho, não obstante me parecer útil que se possa fazer um levantamento e que se possa cruzar a situação com as circunstâncias, com os condicionalismos, nomeadamente decorrentes desta lei, pese embora, na minha opinião, se me permitem, eu acho que a questão fundamental, bom, se me permitem, em correção, a questão fundamental são duas. Por um lado, há necessariamente uma questão de investimento e problemas de disponibilidade financeira para concretizar alguns destes processos, mas há, sobretudo, aqui uma questão de prioridade dada a este processo por parte das autarquias. E, quanto a isso, eu acho que não há lei que controle, que condicione a vontade. Ainda assim, eu tenho uma outra preocupação no que diz respeito ao projeto de resolução, que tem que ver com a capacidade que o Governo tem, de, efetivamente, eu bem sei que a Sra. Deputada, na redação, refere a necessidade de articulação com as autarquias, mas esta questão é eminentemente uma questão que, de duas uma, as autarquias colaboram e fornecem os elementos, não só da identificação, como da justificação para o ponto de situação de cada um dos processos, ou então, por muito que haja vontade de fazer esse levantamento não será completo. E, portanto, eu, quanto ao projeto de resolução, a minha dúvida tem que ver com a possibilidade de o Governo querendo poder ter os instrumentos para concretizar o que é recomendado. Tenho essa dúvida, mas era esta nota que queria deixar antes, mas, enfim, acho que já chegámos à conclusão que vamos fazer uma outra reunião, mas, Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada. Só pegando agora, não era o que eu ia dizer, mas pegando nas palavras que agora referiu, as autarquias, do meu ponto de vista, têm todo o interesse em colaborar num trabalho destes, mas imagino que não respondem, ou imagino que respondem dando argumentos de uma imensa fragilidade do ponto de vista de porque é que não realizaram, até porque com o início dos novos mandatos há sempre aquele sangue na guerra. Acontece isto, particularmente quando há troca de, independentemente dos partidos, quando há troca dos eleitos, há sempre aquele sangue na guerra e portanto é uma ótima até oportunidade, porque é natural que as respostas surjam, e com a articulação da própria Associação Nacional de Municípios. Não havendo essa resposta, essa fragilidade que está a dizer, isto é muito complicado. Então aí é que, do meu ponto de vista, nunca poderia deixar de haver prazo, porque isto significa que o desinteresse é tão grande que a ausência de prazo, então, significa ad eternum. Mas o que eu queria dizer antes era o seguinte. O prazo, e que nos ajudou também a racionar, cria uma expectativa. Cria uma expectativa também às pessoas que estão envolvidas nesta questão. E ao criar essa expectativa, é certo que estas prorrogações, elas próprias já foram laxistas e, portanto, deram a tal falta de credibilidade da lei. Mas também é verdade que se um legislador retira neste momento o prazo, é um voto de vencido. E, portanto, nós temos que ponderar. Isto não é fácil. Temos que ponderar aqui estes meios termos. O prazo que nós demos não é, de maneira nenhuma, na lógica do prazo que os outros projetos de lei têm. É apenas o prazo para dar tempo ao tal trabalho, à tal avaliação dos entorces dos possíveis entorces da lei e depois então, sim, marcar-se um prazo que nos parecesse verdadeiramente realista. Agora, uma outra coisa, este trabalho que é sugerido, este projeto de resolução, até porque isto não é assim uma coisa do outro mundo, do meu ponto de vista, pode não ser uma recomendação ao Governo, pode ser feito por um trabalho na Assembleia da República. Porque uma articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses pode ser feita, feita esta identificação, sistematização da informação e conhecimento da realidade que está na base daquilo que depois se pretende alterar a lei. Portanto, eu não me arrependo também nada que isso seja feito assim. Agora, que eu acho que tem que se alterar a lei e marcar um prazo na base deste, de saber, afinal de contas, o que é que anda para aqui a passar, acho que sim, porque década e meia já chega de legislação a ser sistematicamente prorrogada, sem consequências definitivas. E também, quem, não sei, agora isto é extra isto, mas quem não cumprir não tem que haver sanções, estamos a falar de zonas ilegais, o que é que acontece ao que é ilegal? Vamos ver, quer dizer, tem que haver também aqui alguma coragem sobre quem não cumpre, tem que ter consequências. Isto não é bom para ninguém, porque bairros ilegais, como sabem, também não têm as infraestruturas que as pessoas necessitam e isto tem que ter um fim e é cada um de nós assumir as responsabilidades que tem que ter consequências, se não se consegue... E mesmo para as pessoas, porque muitas das vezes são elas, com as brigas com os vizinhos, sabem bem que isto é assim, à conta de um bocadinho de terreno, que não inviabilizam o próprio trabalho das câmaras, isto não é fácil. E, portanto, elas também têm que ter a noção de que se não colaborarem, as pessoas não colaborarem, as populações que estão nestes bairros não colaborarem, que também terão consequências por essa não colaboração. Mas isso já é ir, sempre ir para além da questão do prazo.
Muito bem, senhores deputados, não sei se mais alguém quer usar a palavra. Eu sugeria, colocava à consideração a possibilidade de nós marcarmos uma reunião deste grupo de trabalho, digamos que para concluirmos este nosso trabalho, se acharem bem, se acharem possível, na terça-feira, antes da nossa reunião de comissão. A minha pergunta é se vos parece, eu acho que idealmente às 10 horas, mas vos parecer muito cedo às 10h30. Sim, terça-feira às 10 horas.
Uma hora antes da reunião.
Pois. É às 11, não é? Pois. Por isso é que eu estava a sugerir às 10. Parece-vos bem, possível? Muito bem. Ok, então.
Vou seguir a ordem de trabalho de assistência.
Se calhar não. A vantagem de ser antes é que eventualmente já levaríamos alguma conclusão, caso fosse conclusiva para a reunião da comissão. Era nesse sentido. Então 10 horas. Muito bem. 10 horas.